Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim acompanhando o mercado do boi. Agora a gente vai para uma região muito importante de produção de boi lá no Mato Grosso, que é o norte do estado, onde fica o René Alves de Miranda. Ele é pecuarista, é a quarta geração de uma família tradicional da pecuária lá na região. O René também é vice-presidente do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste. Ele vai contar um pouquinho para a gente como andam as negociações por lá, quais são as novidades que tem em relação à comercialização e, nesse momento, como anda, como está evoluindo, principalmente a questão do preço do boi gordo. René, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando um pouquinho sobre o perfil aí da região. Tradicionalmente, o produtor, o pecuarista, ele trabalha com gado de pasto, mas ele tem aí um momento em que ele faz a suplementação desses animais. Me parece que esse perfil mudou um pouquinho esse ano. Conta para a gente um pouquinho como é que está a produção esse ano e quais são as novidades. Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Para nós aqui da região norte, o cenário está um pouco diferente em função do preço, da relação preço-milho, automaticamente o preço final da suplementação com relação à arroba do boi gordo. Então, a região norte do MS potencialmente é uma região de cria, produtora de bezerro, e que nos últimos anos vem também se evidenciando bastante como uma região de engorda de bois, que a região centro-sul do estado transformou num grande polo agrícola, algumas áreas com cana, outras com agricultura mesmo, a região centro-leste do estado em florestas, e automaticamente o rebanho bovino sul-mato-grossense concentrou mais na região norte do MS e na região centro-oeste do estado também.
Muito
Então, o
bem,
cenário é um pouco
vocês estão numa
diferente, Alex.
região com um perfil pecuário muito forte, então, certo, René?
Exato. Aqui também nós temos um outro potencial, Alex, muito grande, que é da integração agricultura-pecuária. Talvez esse seja o grande diferencial da região norte do Mato Grosso do Sul em relação às outras regiões. Entrou muito forte aqui o sistema de integração, ou seja, em algumas áreas o produtor planta soja, colhe e planta a braquiária. E aí coloca o boi para finalização. O boi, o novilho, a vaca, para finalizar nesse sistema da integração. Então aí você consegue produzir um animal com custo um pouco mais barato e uma carne de alta qualidade. Então, esse é o perfil da região norte do MS, muita integração agricultura-pecuária.
Legal. Vamos entender o que está acontecendo nesse momento. Você estava me relatando que quando o milho está relativamente barato, o produtor, o pecuarista aí da região, ele consegue fazer um trabalho paralelo aí entre alimentação de pasto e uma suplementação para acelerar o processo de oferta aí desses animais. Esse ano não está dando para fazer isso, René?
Então, Alex, esse ano o cenário tem dois cenários. Primeiro, com a arroba do boi, no preço que está nesse patamar de 175 a 180, a reposição ficou bem mais cara. Então, a conta é difícil de fechar. E, paralelo a isso, o preço do milho também. Então, o sistema de suplementação a pasto, ele vem mudando de acordo com os preços de dieta, que a gente fala, que é o preço que custa a alimentação desse animal por dia. Então, você faz a matemática, faz a previsão de trato para aquele período, e aí você faz uma estimativa do preço que você vai vender. Então, como nós vimos trabalhando um boi de 190 a R$ 200, a projeção dos custos da dieta estava direcionada para esses valores. Quando o preço cai para 175, 180, o produtor já acende a luz laranja. Significa alerta, porque aí a conta corre o risco de não fechar. E aí, como nós temos pastagem abundante, ainda temos grandes áreas de produção aqui. o produtor muda a sistemática de funcionamento. Esse animal fica no pasto, ou no sistema de semi-confinamento, ou num sistema de suplementação mais leve, que seria um proteico de alto consumo ou um proteico de baixo consumo. E aí você faz o escalonamento da sua produção e o escalonamento da venda de acordo com a sua necessidade.
Certo. Mas dessa forma vocês conseguem regular mais a oferta aí, então, Renê?
Exatamente. Porque quando você tem um boi confinado, quando fechou o período de trato previsto, ele estando gordo, você tem que mandar ele para o abate, não tem? Porque senão fica inviável você continuar a dieta desse boi. E muitas vezes você não consegue nem viabilizar porque já acabou a sua ração. E no sistema de pasto, não. Você tem como escalonar, monitorar os preços, porque na realidade o frigorífico argumenta que caiu muito o consumo interno. Porém, qual foi a estratégia que foi adotada para atrair o consumidor final? Porque se diminuiu a demanda do consumo, automaticamente as redes atacadistas, seja elas de supermercados, de açougue, teria que montar uma estratégia de redução do preço. E isso não houve. Então, essa carne que o consumidor está consumindo hoje, o preço base dela é daquele boi de R$ 190, R$ 200. Então, não houve essa adequação de preço para o consumidor final. Então, tem ainda alguma gordura para ser queimada. Eu não sei se é pelo frigorífico ou se é pelo distribuidor final lá.
Uhum.
Mas alguma gordura pode ser queimada para incrementar o consumo interno.
Que a gente já tem preço diferenciado para o pecuarista, é isso que você está falando, né? Já caiu para o pecuarista, mas ainda não caiu lá na ponta final, né?
Exatamente. Lá para o consumidor, não caiu na mesma proporção que caiu para o produtor. E aí fica difícil, por exemplo, de você fazer essa matemática, ainda mais diante de uma crise econômica dessa que a gente vai entrar, né? Então, eu acho que o distribuidor final lá, seja supermercado ou açougue, teria que adequar esses preços, reduzir margem de lucro, mediante a situação que nós estamos vivendo, que o produtor não tem como reduzir o preço mais. A nossa conta já não está fechando. Essa arroba do boi de 175, de 175 a 180, e a arroba da vaca de 160 a 165, ela não fecha a conta. Nós estamos
por exemplo,
mesmo faz, desse boi a pasta.
Faz uma relação de troca aí para a gente. Se você tiver que comprar o seu gado de reposição aí, como é que está essa relação de troca hoje?
Então, no caso do boi, uma relação de troca boa sempre foi por volta de 2 a 2,2 bezerros por um boi gordo pesado dentro do nosso sistema de produção da região norte. Aí, hoje, está dando em torno de 1,6, 1,7. Então, houve uma valorização da cria, até mesmo por mérito do produtor de bezerro, porque também ao longo dos anos, Alex, o produtor de bezerro vem melhorando muito o material genético desse animal. Então, ele entrega hoje para o invernista um bezerro com potencial de desenvolvimento muito maior. Aí o invernista vai, faz um trabalho de excelência, coloca esse boi no patamar que o mercado quer comprar, porém aí a remuneração que vem através do frigorífico não é condizente com a necessidade para fechar uma conta positiva.
Perfeito. Daí tem essa questão da relação de troca e tem a relação com a dieta que você falou, com a alimentação. Com isso... os pecuaristas deixaram de fazer aquela suplementação tradicional, reduziram isso, reduziram o volume de confinamento. Mas e os pastos? Como é que estão os pastos por aí, Renê?
Alex, os pastos estão bons, dentro da normalidade, porque normalmente os pastos mais sofridos são os pastos de gado de cria, vaca de cria. Os pastos de recria e engorda, já existe um planejamento hoje onde o produtor regula mais o ponto de pastejo. Esse ano nós tivemos alguns problemas de veranico na região, as chuvas não foram bem distribuídas, porém, os pastos estão dentro do patamar normal. Então, eu acredito que essa situação, caso dê mais algumas chuvas que já estão previstas agora para o mês de maio e mês de junho, essa situação continua favorável até meados a final de julho.
Tá, até lá, então, dá para continuar mantendo esses animais do pasto e regulando uma entrada desses animais. Você acha que é essa estratégia que está ajudando a evitar quedas maiores aí nas cotações, Renê?
Alex, o mercado é muito ruim. Por quê? São dois fatores que, no meu entender, a reposição cara faz com que o invernista repense a forma dele vender o boi. Então, o invernista está vendendo necessariamente para pagar as contas e para fazer a sua reposição necessária quando não tem mais jeito. Então, quando o mercado de reposição é bom, o boi está gordo, o invernista vende automaticamente o frigorífico. Ou naquela outra situação que eu te falei, o milho está barato, o boi está pronto, direto frigorífico. E hoje não. Hoje, antes de vender o boi, a primeira conta que o invernista tem que fazer é se ele vai conseguir fazer a reposição mínima necessária para ele continuar na atividade.
Uhum.
E automaticamente o produtor de bezerro também, ao longo aí de mais ou menos uns 5, 6 anos, vinha trabalhando no vermelho. O produtor de bezerro não estava conseguindo pagar as contas, o preço do bezerro estava muito defasado e agora o ciclo está se ajustando. Infelizmente, Alex, nós tivemos esse problema do coronavírus, porque eu acho que o agro vem sustentando já há muitos anos a balança comercial brasileira. Porém, o ano de 2020 para nós seria um ano, assim, divisor de águas. Eu acho que o agro nosso ia dar mais uma alavancada, principalmente pelo trabalho da nossa ministra, que ela está fazendo em termos de abertura de mercado, mercado da carne, abertura de novos mercados. Todo dia você vê uma conquista nova do Ministério da Agricultura fazendo uma nova abertura de mercado. Por exemplo, o último agora, o Kuwait. O Kuwait é um país rico e quebrou todas as barreiras em relação à carne brasileira. Então, esse cenário ele é muito interessante para nós. Porém, os frigoríficos exportadores deveriam compartilhar um pouquinho mais desse lucro da exportação com o produtor. Deveria repassar um pouco mais. Porque se você pegar a margem de lucro de um boi China, por exemplo, ele está concentrando tudo na mão da indústria. Então,
René, só para a gente entender, o boi China aí na sua região, ele não tem um ágio? O frigorífico não paga um ágio por ele?
Paga um ágio, mas tipo assim, R$1, R$2 a mais, só isso e nada mais. R$1, R$2 a mais por arroba.
Uhum.
Agora, quanto que esse animal é comercializado? Qual que é a margem que ele tem no processo total da exportação? Então, essa remuneração, eu acho que... E aqui nós temos três frigoríficos fortes na região norte. Tem o JBS em Conchim, que é uma unidade que não exporta. Tem o frigorífico Boi Brás, aqui em São Gabriel do Oeste, uma estrutura nova, moderna. E nós temos Natura Frig, aqui em Rochedo, que é um município da região norte também. O Natura Frig está apto à exportação também para o boi China. E outros mercados. E o Boi Brás nosso aqui de São Gabriel, ele foi habilitado agora, por último, para exportar para o Egito. Então, eu acredito que nos próximos meses agora já começa a sair carne daqui para o Egito.
Tem um só, então, então que está habilitado para exportar para a China aí na região?
Só o Natura Frig, por enquanto.
Tá.
Mas se houver uma nova vistoria, uma nova necessidade, o Boi Brás está apto a exportar para a China também. Só falta habilitar. A estrutura dele é extremamente moderna. Ele tem uma capacidade de abate diário para 700 cabeças, numa estrutura de última geração. Sala de desossa, perfeita, tudo certinho. É só questão de habilitar se houver necessidade, né? E aí fortalecia muito para nós aqui esse mercado da região. Acho que seria um passo muito importante.
Muito bem. Agora, esse valor de R$ 175 a R$ 180,00, está tendo negócio? O pecuarista, mesmo tendo prejuízo, ele está participando, Renê?
Ele está vendendo só para pagar as contas, é isso que eu te falei. Está vendendo para pagar as contas, ou às vezes fazer uma reposição necessária, porque tem hora que você está com o boi gordo, não tem como você segurar mais. Porque se você começa a segurar, o boi corre o risco de voltar a perder peso. Então você faz, às vezes, um negócio justo, redondo, só para você evitar de perder mais dinheiro ainda.
E como é que estão
então,
as escalas?
As escalas estavam curtas, vários frigoríficos operando de 3 a 5 dias. Ela deu uma alongada agora, depois dessa pandemia do coronavírus agora. Eu estava trabalhando com escala aí de 10, 12 dias, mas também muito, muito limitada. Muito limitada, porque tem flexibilidade. Se você quiser encaixar um animal, um ou outro lote, não sendo um lote grande, você acaba conseguindo encaixar.
Uhum. Não é aquela escala robusta, né?
Exatamente. Não é aquela escala que ela é inflexível. Aí, dependendo da situação, você consegue adequar.
Agora, ô Renê, qual que é a expectativa de vocês, como pecuaristas aí na região? Como é que vocês estão vendo? Essa questão da demanda, da falta de demanda, principalmente interna, preocupa vocês?
Alex, preocupa no seguinte sentido. Esse processo de condução do coronavírus aí, ele vem na contramão da produção. O agro não pode parar. E, infelizmente, algumas medidas foram adotadas interferiram diretamente na nossa movimentação. Não tem como você parar uma atividade agrícola, por exemplo. Você plantou o milho. Você tem que fazer as operações subsequentes. Você tem que passar o inseticida para combater a lagarta, você tem que passar inseticida para combater o percevejo, você tem que fazer adubação foliar, você tem que fazer adubação nitrogenada e assim sucessivamente. Daqui uns dias chega a hora de você colher. Assim também é a pecuária. Você vai, você tem que fazer desmama, você tem que fazer vacinação. Então, é um processo muito dinâmico. E não houve, eu acho que nesse primeiro momento, apesar da insistência do nosso presidente estar batendo nessa tecla, batendo na tecla, eu acho que houve um comprometimento desnecessário da nossa economia por medidas, às vezes, de forma prematura. Por exemplo, vários comércios foram parados de forma prematura, aonde esses comércios poderiam estar movimentando a nossa economia. Então, o que vai acontecer nos próximos meses é muito imprevisível. Acho que a gente não tem bola de cristal. Eu não sabe qual que é o período que essa pandemia vai durar. Agora, eu tenho a certeza que o mundo precisa comer. O brasileiro tem que comer. Esses países que foram afetados e impactados com o coronavírus, eles vão ter que comer também. E o celeiro do mundo, Alex, tenha certeza, chama-se Brasil. O Brasil hoje é o único país no mundo, tirando alguns países da África, que tem um potencial muito grande, mas tem várias limitações. O Brasil hoje é o único país do mundo que tem um potencial para, num curto espaço de tempo, a gente aumentar a eficiência dos nossos resultados, aumentar de forma muito significativa a produção de carne e a produção de grãos. E a nossa carne tem um diferencial, Alex, em relação às outras carnes do mundo. Nós temos a carne mais sustentável e saudável do mundo. Por que sustentável? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual outro país do mundo que preserva o meio ambiente igual ao Brasil? E outra... saudável porque a maioria da nossa carne, ela ainda vem do boi de capim. E agora esse sistema que está sendo muito utilizado no Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul, que é o sistema de integração agricultura-pecuária. A qualidade dessa carne saindo desse sistema é algo assim fora da normalidade. E os resultados em termos de ganho de peso também desses animais dentro desse sistema é um negócio, assim, surpreendente. Então, se a gente conseguir, nos próximos meses, ajustar esse vazio que vai ficar aí em função do coronavírus, eu acredito que o mercado retome, o mercado não, que o Brasil retome o seu desenvolvimento econômico, mais uma vez alavancado pelo agronegócio.
É isso aí. A gente está de olho nessa reviravolta, né, nessa volta da economia aí, René, e a gente espera que realmente seja mais rápido do que a gente imaginou. Alguns estados já começam a abrir de novo os seus estabelecimentos, aos poucos a economia começa a funcionar, ainda lentamente, ainda com os cuidados que são necessários nesse momento ainda de circulação do vírus, mas de qualquer forma a gente já tem um cenário um pouco diferente daquele que a gente tinha 10 dias atrás, onde a situação era de incerteza total. Tomara que se confirme esse novo cenário de volta aí do trabalho, da economia, e que a gente possa, de fato, como você bem colocou aí, ter um avanço no nosso consumo, consequentemente refletindo aí a produção no campo, que não parou, mas enfim, precisa ter gente para consumir o que está sendo feito aí no campo. Meu caro Renê, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente de Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Estamos sempre à disposição, Alex.
Grande abraço para você,
E
meu cara.
pode. Grande abraço, estamos à disposição aqui. Toda vez que precisar, é só ligar para a gente aqui.
Tá
Grande
combinado,
abraço aos
então.
ouvintes do Notícias Agrícolas.
Valeu, Renê. Abraço para você. O Renê, ele é pecuarista, ele é vice-presidente do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, e trouxe, portanto, as informações da região aqui para a gente. São três frigoríficos atuando lá naquela região. Tem uma demanda que está patinando, uma demanda interna que está patinando, mas o Renê levanta aí uma bandeira para a gente entender o que está acontecendo lá na ponta final. Afinal de contas, a pressão aconteceu no preço do boi, mas no preço da carne a evolução, a pressão não foi a mesma. Então é hora aí de repente todo mundo entender, né, o que pode ajudar, de que forma pode ajudar aí para voltar a colocar a economia nos eixos. E tem também essa mudança no perfil de produção. Um custo de produção muito elevado acabou trocando aí a suplementação, né? O manejo com suplementação, que é muito tradicional lá nessa região do Mato Grosso do Sul, mudou a rotina por um gado apenas de pasto, em função dos altos custos aí da reposição e também da nutrição de alimentos. Enfim, um pouquinho do que está acontecendo nas negociações lá no norte do Mato Grosso do Sul, através das informações do Renê Alves de Miranda. A gente vai ficando por aqui. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês como estão as negociações lá na B3. Mercado subindo hoje, está subindo bem até. O abril, R$ 198, alta de 0,74%. O maio, R$ 188,45, alta de 1,07%. Junho, R$ 185, alta de 0,63%. E o julho, R$ 187,50, alta de 1,08%. O indicador CPEA fechou acima dos R$ 200, 201 para ser exato, com alta de 2,32%. Lembrando que o indicador CPEA reflete a média dos negócios que ocorrem no estado de São Paulo e servem de referência aí para as demais regiões. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.